Bom dia, boa tarde, boa noite e boa o que quiser para todos que estão conectados nessa nossa transmissão. Sou o César e esse é o podcast Em Outras Palavras. Para quem chegou agora e também para quem já nos conhece, por que não, esse espaço tem como ponto de partida discussão de questões que envolvem economia e política, tanto em termos aqui do Brasil, como também importantes temas globais que eventualmente estejam no foco das pessoas, da sociedade em geral. Já o ponto de chegada nunca saberemos, então isso tem a ver com a discussão que a gente vai fazer no episódio de hoje. Então, por isso, convido todo mundo a colocar seus fones de ouvido, ficar em nossa companhia, que para nós é o que mais vale a pena. Então, antes de chamar meus amigos, queria só lembrar todo mundo que a gente está nas redes sociais. Somos o arroba podcast em outras no Twitter. No Instagram, somos o podcast em outras palavras. Já antecipo aí que tem um pedido aí da nossa audiência para a gente fazer o nosso TikTok, né? E já posso dizer que de dancinhas desengonçadas comentando política e economia, acho que a gente vai mandar bem. Então vamos ver se essa ideia sai do papel. E com essa revelação, chamo meus amigos, Carol e Matheus, tudo bem com vocês?
Oi, gente, tudo bem? Saudade de falar com vocês. Por aqui tá tudo ótimo, mas da minha parte eu não garanto danças no TikTok. Na verdade, eu nem tenho TikTok. Acho que... Não sei, porque eu tenho um feeling que isso é mais a cara do Matheus. Não sei por quê.
Você está sabendo dos meus tempos de dançarino, não é, Carol? Fui dançarino profissional, dancei em vários circos. Brincadeira. Mas brincadeiras à parte... eu também não tenho TikTok, não sou um bom dançarino, sou um pouco desengonçado, mas a gente dá um jeito, né, em nome da audiência. Se a gente tiver milhão de likes nesse próximo episódio, 1 milhão de ouvintes nesse próximo episódio, eu faço um TikTok pro nosso podcast.
Boa!
Mas tem que bater 1 milhão, sem isso a gente não faz.
Tá certo. E antes de entrar na discussão do dia, queria lançar uma pergunta aí para vocês dois. Uma pergunta que, na verdade, ela não é minha. A gente fez uns tempos atrás, umas semanas atrás, uma caixa lá nos stories do Instagram, fazendo uma espécie de plantão de dúvidas. A gente recebeu bastante mensagem carinhosa por lá. E uma, para iniciar a conversa de hoje, veio da ouvinte Letícia Fenerick. A Letícia, que é nossa amiga, nossa colega de mestrado lá na PUC, que ela perguntou o seguinte, quero ver vocês responderem essa. Abre aspas para a Letícia. Por que economistas ruins estão tão na moda? Antes de passar a bola para vocês, eu quando li lá na nossa caixa, eu fiquei um pouco preocupado com a pergunta dela, porque eu achei que poderia ser uma referência aos integrantes desse podcast.
Eu confesso que eu queria saber o quanto que a gente tem que piorar para ficar na moda, porque tá difícil, né, meu?
E foi isso que eu pensei, rapidamente eu lembrei isso e também não estamos na moda, né, nada na moda, a gente tá lutando aí
não.
Por nossa audiência,
a gente quer estar na moda, talvez a gente tenha que piorar,
aparentemente é um bom
então,
sinal, então.
Exato. Mas enfim, quanto à pergunta da Letícia, o que vocês têm pra falar, gente?
Bom, fala aí, Matheus, começa aí.
Eu acho que algumas verdades são um pouco difíceis de serem ditas. Então, quando você não diz certas verdades, é mais fácil de ser algo... Fácil de ser digerido, entende? Então, acho que é mais fácil fazer sucesso com algo com um pouco de menor qualidade, às vezes. Nem todo mundo, claro.
E você, Carol?
Eu acho que a minha resposta para essa pergunta é assim... Estamos num país que temos o Paulo Guedes como ministro. Então, a partir disso, o que você vai esperar?
Sim.
Mas, alfinetadas à parte, eu acho que tem profissional ruim ficando famoso em todas as áreas. Acho que não é só de economia. Acho que é o papel das fake news que tem impulsionado isso, porque hoje em dia cada um acredita no que quer. E o papel do TikTok, né? Porque daí se você fez uma dancinha, você fica famoso. Não precisa ser bom, teoricamente. Você só precisa saber posicionar a mãozinha na informação que vai aparecer no vídeo, entendeu?
Sim. Exato, 6 anos estudando pra ter que fazer dancinha no TikTok pra fazer sucesso profissional. Isso é muito ingrato.
Exato.
E saber entender o algoritmo também. Tem uma galera que compreendeu como funciona o algoritmo e vai de braçada agora e disseminando informação que nada a ver, pautada em nada. Mas acho que
juntando...
Vou fazer
uma pergunta rápida para vocês. Vocês acham que economistas, nós três somos economistas, ser economista hoje é ser cringe? Vocês acham que a gente é cringe? A nossa profissão virou cringe, será?
Será que a gente é cringe
porque a gente não faz dancinha? Talvez, né?
Eu acho que sim. Na verdade, o problema não é ser economista. Eu acho que o problema é ser economista sem a dancinha. Então, se fosse economista dançando, acho que não seria cringe. Mas como não dançamos, talvez sejamos.
E por isso que eu volto ao nosso TikTok, que o público já está pedindo, já estou até montando enquanto vocês falam aqui o nosso TikTok aqui, baixei o aplicativo. E, bom, gente, palhaçadas à parte, vamos ao tema do episódio, a gente ainda não apresentou, mas hoje é um tema interessante que aqui no Brasil eu não vejo tanto debate assim, que é esse desempenho do mercado de commodities ao longo da pandemia. Para iniciar o debate, eu peguei como referência o índice CRB, é um famoso índice do mercado financeiro, que é, como posso até dizer, uma representação de uma média geométrica de preços futuros de algumas commodities, se não me engano, quase 20 commodities. Então, é uma cesta que dá para entender bem a dinâmica desses preços. E o desenho, antes da gente entrar na pergunta, ele é muito claro desse índice CRB. Num primeiro momento, no início da crise, houve uma expressiva queda desse índice, colocando em números, em abril de 2020, momento mais agudo da crise para o mercado de commodities, a queda do CRB era em torno de 35% em relação ao mês de dezembro de 2019, quando a Covid-19 não impactava os mercados e a sociedade. Só que a partir de maio do ano passado, esse índice ele engatou um movimento praticamente ininterrupto de elevação, sendo que as commodities, sejam elas agrícolas, sejam metálicas, sejam energéticas, que recuaram em bloco no começo da pandemia, agora elas sobem em bloco. Então, também colocando em números, o CRB, até o momento dessa gravação, 22 de julho, está 15% acima do visto antes do estopim da pandemia. Ou seja, não só houve recuperação total daquela queda que a gente viu no primeiro momento mais agudo da atual crise, como também os preços de commodities já estão bem acima do período que antecedeu a pandemia. Então, é o seguinte, o que explica, quais são os fatores para esse salto no preço de commodities que a gente tem acompanhado mais ou menos há cerca de um ano e uns 2-3 meses. Quem quiser comentar também sobre o que são commodities, para situar melhor os ouvintes, acho que também é válido. Você quer começar a falar, Carol?
Sim, posso começar.
Ótimo.
É um assunto interessante esse. Na verdade, até queria mandar um beijo para minha mãe, que está ouvindo, que ela ouve todos os nossos episódios, que ela que me mandou uma mensagem falando, por que vocês não falam de commodities, já que está todo mundo falando desse assunto? Então a gente vê aí que a nossa audiência está atenta aos
maravilha.
Assuntos.
Beijo para a mãe falando, da Carol. Matheus,
ela é fã da sua risada no podcast, Matheus.
Da
fala
minha
que
risada?
Ela fala que é uma risada muito engraçada. Então,
vou dar uma risada para você agora.
Mas vamos lá, é um assunto interessante. Eu acho que a gente discutiu isso bastante também no nosso mestrado. Então é um assunto que pra gente é bem fresco, né, vamos dizer assim. Então, para situar, acho que os ouvintes, para traduzir em outras palavras, acho que a gente pode pensar que commodities, embora é uma palavra em inglês, né, a gente adotou isso no Brasil também, a gente está falando, toda vez que a gente se refere a commodities, a gente está falando de produtos em estado bruto e com pequeno grau de industrialização. E então, como o César comentou aí, eles podem ser tipo metais, né? Então a gente tem a indústria de mineração super forte no Brasil, ou eles têm o que eles chamam de soft commodities, que daí no caso é soja, açúcar, café, tudo que tem baixíssimo grau de industrialização. Por que que esse debate ele volta toda vez, né? Todo o ciclo presidencial, independente se é direita ou esquerda, por que que ele volta? Porque o Brasil é extremamente dependente disso. E até no nosso mestrado a gente viu essa discussão, acho que os meninos lembram, da questão da maldição dos recursos naturais, que o Matheus inventou a bendição dos recursos naturais, quando a gente estudou a teoria. A bendição, acho que foi você que apadrinhou, né? Mas a teoria.
Não lembro.
A discussão era disso. O Pamplona que trouxe, né? Mas
é verdade.
A bendição. Acho que foi você que apadrinhou.
Eu não lembro. Eu lembro que uma professora nossa reclamou com você, alguma coisa assim, sobre o tema, enfim. Mas enfim, boas.
Tomei um puxão de orelha. Mas o que é essa maldição dos recursos naturais? É a ideia de que é um país que depende muito desses produtos, de novo, que tem baixo valor agregado, baixo grau de industrialização, então por isso eles são baratos e são totalmente dependentes de sazonalidade, então se você perde a safra, já era, você perdeu tudo. Enquanto existem outros países que são dependentes de tecnologia, que tem alto valor agregado, que tem alta facilidade de mutação, consegue manipular mais coisas. Então, existe essa teoria na economia de países que dependem muito de recursos naturais, tendem a ter essa economia travada, né? Tem as altas, quando todo mundo está comprando, mas uma vez que chove muito, tem muito calor, ou todo mundo para de comprar porque surgiu um novo produto, o país fica estagnado. Então, acho que essa é a ideia que os ouvintes têm que ter para quando fala-se de commodities, né?
Perfeito.
E aí, o César colocou aí que teve essa alta, né? Então, a gente não saímos. Estamos na pandemia. Uhum. Espero que caminhando para um final. E, de repente, tem essa alta, né? Então, acho que os economistas ficaram, opa, o que está acontecendo? Eu acho que esse tema no Brasil também fez os olhos saltar, porque a gente teve isso no governo Lula e foi muito bom. Então, acho que o pessoal falou, opa, vamos viver uma nova era Lula, né? Vamos dar essa sorte. E não sabemos, né? Não vou dar spoiler. Mas acho que para começar, o que a gente pode caracterizar que deu essa puxada nos preços, acho que é uma coisa que a gente já comentou em episódios passados, a recuperação da economia chinesa, que demandou muitos produtos, e a recuperação dos Estados Unidos e o plano Biden aí de superaquecimento da economia americana. Acho que são os dois que a gente pode começar, que muitos analistas têm falado, como os possíveis culpados, vamos dizer assim, por essa alta no ano passado, que se traduziu no PIB brasileiro, né? Esse pequeno resultado que a gente teve, que não foi tão ruim assim. Então, não sei, Matheus, você quer acrescentar mais algum outro fator? Mas acho que esses dois talvez sejam centrais para a gente começar.
Eu acho que acabam sendo alguns dos principais. Eu acho que seria legal também de dar uma contextualizada sobre alguns outros tópicos. Por exemplo, o quão bom é um país estar ou não dependente de commodities, né? A gente tem alguns exemplos, por exemplo, da clássica doença holandesa, em que tem esse nome por conta das tulipas holandesas, que tinham um valor de venda enorme. Eram commodities, ou seja, não tinham diferenciação, os preços eram dados principalmente por oferta e demanda daquele produto. E a doença holandesa se caracteriza por uma dependência daquele recurso, né? Então acaba que a economia vai girando em torno daquele produto, daquele bem, daquela commodity. E quando cai o preço dessa commodity, acaba trazendo um resultado bastante negativo para o país, com indústria defasada, enfim. É algo bem parecido, por exemplo, com o que aconteceu com a Venezuela recentemente, com a queda do preço do petróleo, além de outros problemas, né? Isso é algo comum, a gente aprende doença holandesa na faculdade e é uma discussão comum na economia. Atualmente a gente tem esse boom de commodity, esse mini boom de commodity, né? Com essa alta de preços desde o início da pandemia, bastante acentuada. Como o César falou, é um crescimento bem alto. Eu também estava vendo o índice CRB antes do podcast para trazer. O César trouxe o mesmo índice, curioso. Mas isso mostra que a gente está, sim, num nível alto. E esses pontos que você trouxe, cara, eu acho que são alguns dos principais causadores. Isso, sem dúvida, está ajudando o Brasil a ter um crescimento acentuado neste ano, previsto para este ano. E ajudou, no final do ano passado, também a ter uma queda não tão grande do PIB, né? Só para deixar uma coisa clara, a gente não está crescendo 9% neste ano, não é nenhum milagre. A gente deve crescer 5%, e a gente caiu 4% naquela matemática, com certeza. A gente caiu 4% no ano passado. Isso é crescimento, não é estoque, então você não soma um salto para o outro, tá bom?
E aproveitando que o Matheus já entrou um pouco, falou um pouco de Brasil, a gente ainda vai trabalhar um pouquinho sobre o nosso país, mas acho que uma pergunta boa, e já poderia até a gente considerar como uma segunda pergunta, quais impactos, em linhas gerais, positivos e negativos desse rápido movimento de alta dos preços das commodities? E aí deixo vocês pensarem tanto questão setorial ou de países, o que, que mais chama atenção, tanto negativamente quanto positivamente, a gente ter esse movimento tão rápido, tão expressivo de alta de commodities como a gente tem verificado nesse último um ano e dois meses?
Uhum. Bom, vou começar eu nessa aqui.
Ótimo.
Vai lá.
Tem alguns aspectos positivos e negativos. Gosto sempre de dizer que nada é 100% bom e nada é 100% ruim. É um impacto negativo óbvio e claro que a gente viu, inclusive no ano passado, a gente já fez episódio sobre isso, é o aumento da inflação, né? Commodity impacta na inflação. Uhum. E a gente viu o aumento grande de alimentos, por exemplo. E isso não é à toa. O preço internacional sobe, há uma concorrência entre mercado externo e mercado interno.
Uhum.
Obviamente, o preço interno também sobe acompanhando esse valor. Outro ponto agora positivo é o que a gente vê na previsão do PIB. Então, o agronegócio, por exemplo, vai exportar mais, vai ter uma maior entrada de recursos, vai ter um crescimento do PIB mais acentuado, dado o boom, né, do o aumento do preço da commodity, das commodities em geral. Então, a gente tem um crescimento do PIB, como eu falei, de 5% graças ao preço das commodities. Sem isso, a gente não teria esse valor. Enfim, tem mais algumas coisas. Vou deixar a Carol falar um pouco, depois a gente continua debatendo.
Sim. Ótimo. Sim. E aí, Carol?
Acho que o Matheus tocou em dois pontos importantes. Eu acho que essa pressão inflacionária é um ponto negativo que está bem claro, né? Impossível de não perceber na economia brasileira. E eu acho que meio que misturando aí o ponto positivo e negativo na minha fala, eu acho que é o que a gente colocou na introdução. O lado bom, por ser um país que depende muito desse tipo de estrutura das commodities, então, obviamente, a gente acaba sendo favorecido nesse aspecto, né? Porque tem o crescimento do preço, isso se traduz no nosso PIB. Então, isso é bom, mas a questão é que a gente não sabe se vai ser aquele ciclo que a gente viu no governo Lula, né? Se vai ser aquele super ciclo de commodities. Então, assim, ser dependente disso com inflação alta, a gente não tem como prever que isso vai trazer só resultados positivos, entendeu? Então, eu acho que acaba ficando meio fragilizado e a gente fica totalmente à mercê de fatores externos e exógenos, para citar uma expressão do César Zucco, né? Que ele coloca que tem as duas coisas, né? E num cenário de pandemia, né? Então, assim, o que eu vejo que quando começou a circular a gente está tendo alta das commodities, muita gente fazendo paralelo com o início do governo Lula, mas a gente não estava num governo que tinha pandemia, que a gente dependia de economias que estavam se reerguendo, a gente não sabe por quanto tempo vai demorar essa demanda aquecida delas, pode ser que ano que vem já tenha suprido e não precise mais. E também um contexto diferente, né? Eu estava lendo sobre a questão de como a China está organizando o mercado interno deles e como eles estão organizando a produção para uma produção um pouco mais verde, né? Não que a China seja um exemplo de produção que pense no meio ambiente, mas então eles estão tentando usar um tipo de material que talvez não precise se substituir depois e que eles vão depois focar totalmente no consumo interno. Então não vai ser aquela coisa de demanda por 10 anos, entendeu? Então, eu acho que essa dependência de um setor externo e fatores exógenos no meio de uma pandemia, com inflação e com tantas incertezas, acho que deixa a gente, talvez, numa balança não tão equilibrada, sabe? Tem o lado positivo, que a gente está recebendo, mas tem os outros tantos fatores negativos.
Sim. Antes de passar a bola para o Matheus, que, pelo que entendi, ele quer colocar alguns pontos adicionais, só queria fazer alguns comentários Eu gostei da resposta de vocês dois, tanto do principal aspecto positivo quanto do principal aspecto negativo. A questão do crescimento acima do esperado aqui para a economia brasileira, por exemplo, que a gente tem um papel destacado do setor agropecuário, isso também, sem dúvida alguma, é a questão mais óbvia. Mas a questão da inflação, acho que até queria discutir rapidamente um pouquinho mais. Aqui no nosso país, em especial, as famílias mais pobres têm sofrido muito mais, porque, de um lado, viram suas rendas caindo de uma forma bastante significativa por causa dos efeitos da crise, só que, de outro lado, viu a inflação batendo muito mais forte. Então, é uma dupla perda. A gente já até fez episódio lá atrás discutindo a inflação dos alimentos. Então, a gente sabe que...
eu ia falar isso, o episódio do arroz.
Isso, então... Tem lá atrás, a gente faz uma discussão bastante já interessante, meio que antecipando esse movimento de alta das commodities que ocorre desde então. A gente começou a gravar mais ou menos quando as commodities começaram a ter esse movimento de alta mais relevante. Então, o que acontece é isso, commodities agrícolas têm subido e isso tem se refletido em preços de alimentos mais elevados. Esse é um ponto fundamental e que tem onerado de forma muito mais relevante as famílias de menor renda. Por outro lado, a gente vê que preços de petróleo também têm subido mais, isso impacta, por exemplo, o preço de gasolina, e a gente vê que, como resposta de política econômica, e aqui foco mais uma vez no Brasil, para conter esses choques de preços e também choques que já ocorreram e que poderão ocorrer, a gente vê que o nosso Banco Central já começou a puxar para cima a taxa Selic, a taxa básica de juros, ou seja, existe a expectativa de que a política monetária no Brasil migre para o território contracionista muito em breve, ao passo que o esforço fiscal neste ano em relação a 2020 será muito menor em relação... desse ano de 2021 vai ser muito menor em relação a 2020, nesse ano de 2021. Só que, apesar disso, a gente vê que no meio do caminho a taxa de desemprego está muito elevada, impacta mais trabalhador informal, isso sem falar nesses níveis desconfortáveis de inflação. Então, é um cenário um tanto complicado. Então, tem um ponto bom, que é o crescimento do PIB, só que para a realidade, ou melhor dizendo, para a realidade das famílias mais pobres, a gente vê que esse crescimento do PIB, que não está sendo refletido em melhora das condições de emprego das famílias mais pobres, e com inflação principalmente de alimentos, que são o que eles mais demandam na cesta de produtos deles, então é um tanto complicado. Então, o que você gostaria de colocar aí, Matheus?
Na verdade, eu queria trazer, você complementou bem, acho que você falou muito do que eu ia falar, e isso é muito bom, mas eu queria trazer um ponto, acho que um ponto importante, que você está aumentando a taxa de juros, mas até que ponto isso vai ser capaz de controlar o aumento do custo, né, do preço, da inflação no Brasil para alimentos especificamente. E isso aí puxando talvez o episódio da, se não me engano, com a Júlia, daqui do podcast também, ela disse que o principal efeito seria na taxa de câmbio. Então, se você diminui um pouco o preço do dólar, ou seja, você valoriza um pouco o seu câmbio, a inflação tende a cair, dado esse cenário de inflação de alimentos, inflação de commodity. Porque, de novo, é um produto comercializado, né? Se o dólar cai, o preço lá fora fica menos atrativo, sobra um pouco mais de produto aqui dentro.
Sim.
Você queria falar alguma outra coisa, Carol, ou não?
Não, eu acho que o Matheus complementou bem. Eu acho que eu acho que eu vou acabar avançando no assunto. Você pode continuar.
Não, tranquilo.
Eu também acho que avancei, né, César? Desculpa.
Não, imagina, que é isso.
Eu falei de dólar, não devia ter falado.
Não, imagina. O que eu queria mais trazer para a discussão ainda nesse assunto das commodities, que acho que aí vai até instigar a gente a olhar de uma forma, fazer mais previsões do que pode acontecer. Por enquanto, a gente falou mais do olhar para trás, né, do que aconteceu, do que está acontecendo, e agora vamos olhar um pouquinho para frente. Então, a gente enxerga que nessas últimas semanas, principalmente a partir da metade de junho, agora em julho também a gente tem visto alguma moderação no ritmo de alta de preços das commodities, algumas até estão caindo, inclusive, então acho que esse é um ponto para a gente colocar. Então, a pergunta é simples. O que vocês enxergam para os próximos meses? Pode ser até o final do ano, começo de 2022. A gente continua numa toada de forte alta das commodities, ou a tendência é moderar, mas ainda continuar subindo, ou vai ser queda? O que, que vocês podem colocar, vocês têm em mente, analisando o cenário, o que pode acontecer com esses preços de commodities?
Ah, mas essa é uma pergunta simples, né? Tipo, uma pergunta simples, qual é o futuro? É uma pergunta muito simples.
Pode subir, cair ou ficar estável, simples.
É simples.
A consenso,
qual é o futuro? O que, que vai acontecer amanhã? Bom, eu vou dar o meu palpite aqui, que não vai ser de uma aposta cravada, porque eu falei que eu não aposto mais nesse podcast, já que fui humilhada, né, depois das eleições americanas.
Perdeu algumas,
mas, né? Tô sem moral para fazer aposta. Mas eu, respondendo a sua pergunta, César, eu acho que pra gente dar uma de mãe de Ná aí, né, acho que a gente tem que pensar qual que é o espaço que ainda tem, se é que tem, para alta de preços, ou para se manter essa alta de preços, né? E aí eu acho que dessa pergunta que vem a resposta, assim, de será que a gente tem espaço, essas economias que estão puxando, né, China e Estados Unidos, e até a própria demanda pós-pandemia de outros países, até mercado interno, será que isso, a gente tem espaço e a gente tem força para perdurar até o ano que vem, até o período das eleições, que a gente vai falar um pouco mais para o final sobre isso? Então, assim, eu não sei se a gente tem, e eu acho que não. Assim, a minha resposta é meio que não sei, mas acho que não. Porque se a gente for comparar de novo ao ciclo que a gente teve de boom de commodities no governo Lula, a gente tinha uma China que estava entrando na OMS, que estava, tipo, crescendo, não lembro exatamente, mas acho que, sei lá, 10% ao ano, assim, sabe, voraz.
Era piso 10%.
E a gente não vai ter isso ano que vem, a gente não teve isso esse ano, entendeu? Então, lógico que a China cresceu, a gente falou, acho que foi até no primeiro ou no segundo episódio, cresceu, que já foi até espantoso dada a pandemia, mas, logicamente, se a gente for comparar, embora em contextos diferentes, é um crescimento bem pequeno. Uhum. Então, assim, eu não sei se a gente vai ter fôlego para manter essa alta de preços, para trazer um resultado que supere os negativos, né, no Brasil, que vocês mencionaram, inflação, desemprego e tudo mais, porque eu não sei se a gente vai, se esse crescimento que está puxando vai demorar tudo isso, né, se vai perdurar por tanto tempo. E como eu falei, eu estava lendo sobre a questão de transição, das demandas que tem sido feito e até para a transição verde. Então, assim, não sei se os preços do petróleo vão se sustentar, porque daí a demanda que vai ser feita no futuro é uma demanda diferente, entendeu? Então, não sei se os combustíveis fósseis no longo prazo a gente, né, vai conseguir manter. Então, assim, eu acho que não. Acho que talvez foi um efeito mais pós-pandemia, embora a pandemia não acabou, mas mais pós-pandemia e recuperação em seguida e governos dando estímulo para a economia girar, do que um ciclo que a gente vai ter um ciclo robusto como aconteceu no passado. Então, eu acho que se a gente pensar em qual é o espaço que a gente tem para essa alta, é um espaço pequeno. Não sei se vai se sustentar por tanto tempo, até porque, como você falou, que agora em junho a gente já está vendo baixas.
Exato.
Qual que é a sua aposta, Matheus?
Isso que eu chamar o Matheus, porque achei muito interessante a resposta da Carol, porque ela não só já comentou conjuntura, como já falou em questões estruturais, né, de talvez alguma mudança de modelo. Você citou essa questão de uma economia verde, exato, de matriz energética. Uma boa resposta.
Obrigado pela pressão, Carol.
Vai lá, Matheus, o que você tem para acrescentar?
Você pode falar que você concorda com tudo, Matheus.
Concordo com tudo da Carol. Então. Não, mas eu acho que eu preciso dar um palpite, né? A Carol fugiu da luta, deu ótima resposta, mas não palpitou. Então,
mas é porque eu já fui humilhada nesse podcast, entendeu? Então eu não tenho moral para dar palpite.
Seguiu a risca o que ela prometeu, isso é verdade.
Pois é. Então, eu acho que depende da commodity, claro. É difícil de palpitar de forma geral, então eu imagino que de forma geral o meu palpite é com uma estabilidade. Sinceramente, eu não acredito que vá crescer tanto. Lembrando que o nosso nível de preço de commodity está no maior nível desde 2015, que é bem abaixo do período Lula, por exemplo, com certeza é bem abaixo, mas é um valor alto. Eu acho que ficará numa estabilidade, sinceramente. Com relação a petróleo, que a Carol falou, petróleo é um pouco complicado de prever, porque depende muito do desempenho econômico, né, mundial. Petróleo tem uma característica que é você está extraindo, você não pode parar de extrair, a menos que você vá parar de vez. É caro abrir um poço e fechar um poço. Então, tanto que ao longo da pandemia, o preço futuro do petróleo ficou negativo, né? Porque eles estavam tirando, eles não queriam parar de tirar, não queriam fechar o poço e estavam com medo de não ter onde estocar o petróleo mais. E isso fez com que o preço caísse. Então, no caso do petróleo, a queda foi por conta da incerteza econômica dada à variante Delta, que é perigosa. Sinceramente, eu acho que... Eu espero, pelo menos a minha torcida, que a variante não seja tão grave, mas eu não descartaria novas variantes. Até porque o continente africano ainda segue totalmente sem vacinas. E isso é o que a gente falava sobre o Brasil ser um celeiro de cepas. O mundo mais pobre, o antigo terceiro mundo, né, um mundo subdesenvolvido economicamente, atualmente é o celeiro de cepas. Tem muita cepa que vai sair de países mais pobres porque não tem vacina. Então, eu aposto que meu palpite é que vai manter de forma estável, mas algumas coisas específicas como petróleo eu acho que vai continuar muito volátil. Na volatilidade eu aposto que vai existir, vai ser alta. E é isso, estável e muito volátil.
Sim, meu palpite. Um agravante para o mercado de petróleo, Matheus, já que você citou ele um pouco mais, é a questão do OPEP, né? Um clubinho que...
eu ia falar isso.
Exato.
É de OPEP, para quem não sabe, é a Organização dos Países Exportadores de Petróleo, que eles se reúnem e praticamente... Tudo bem, tem a questão da atividade econômica, tem a questão da extração em si, de problemas ou não... da oferta que podem acontecer em alguns campos de petróleo, eventos naturais, mas o petróleo tem muito a ver com decisões que saem da OPEP. Então, mais ou menos, não sei quantos países estão da OPEP, da última vez que eu acompanhei um pouquinho mais, são 13 países, se não me engano, então eles decidem praticamente qual que é o rumo do barril de petróleo no mercado internacional, e lá eles jogam mais ou menos de acordo com questões geopolíticas, questões econômicas. Então, isso é um agravante adicional. Você queria falar alguma coisa, Carol?
Não, eu ia citar isso da OPEP, e o que eu ia falar também é que o Matheus... aí, Matheus, você não deixou a peteca cair, isso é uma resposta boa, porque eu acho que essa questão da pandemia, embora a gente está fazendo um episódio um pouco mais focado no aspecto econômico, né, a gente não vai falar tanto da questão sanitária, mas impossível não mencionar, essa questão da pandemia não resolvida também acho que pode ditar muito rumo para o ano que vem, porque você colocou, né, países que estão sem vacina, estava até vendo aquele caso do presidente do Haiti que foi assassinado, estava acompanhando lá, eles não têm vacina também. Tava
é o único
uma
país das
país.
Américas sem
exato,
nenhuma vacina aplicada.
Exato, que não é nem, né, no continente África, tá aqui,
exato,
né, quer dizer, eu não tô aí, mas enfim, vocês entenderam, e eles não têm vacina, e complementando isso que você colocou, né, que as cepas podem sair desses países, e também podem sair de países de primeiro mundo, né, eu tava conversando com o César essa semana sobre a questão das variantes, que aqui na Europa, pelo menos a percepção que eu tenho, até falei para você também na nossa reunião, Matheus, que as pessoas, assim, vacinamos duas doses, a pandemia acabou. Tipo, ninguém mais usa máscara, já não usavam. E aglomeração total, porque muitas restrições caíram, né, agora. Inglaterra caiu essa semana, aqui na Suécia estão caindo, cada 15 dias eles tiram uma. Então também, assim, ninguém garante que pode surgir da Suécia, entendeu? Porque aqui o povo tá meio que lavando a mão, entendeu? Então... acho que esse aspecto da pandemia não resolvida, né, a gente não teve um capítulo final ainda, também pode pode impactar, né? Vai saber se ano que vem a gente não vai entrar em lockdown de novo, aí para de produzir tudo, aí reaquece em 2023, enfim, né? Pode ficar nesse looping, infelizmente, né? Mas...
É por isso que eu falo que pare de lavar a mão no sentido figurado e comece a lavar a mão no sentido literal. A gente não pode parar de ter as medidas de distanciamento e higiene, né? E isso impacta diretamente a economia. Voltando para o nosso primeiro episódio, está diretamente relacionado à atividade econômica com o controle sanitário do vírus, né? Então, não tem como dissociar as duas coisas. E as commodities, especialmente o petróleo, pelo exemplo que eu citei, mas não apenas, todas as commodities estão mais ou menos ligadas à atividade econômica.
Sim. E só para colocar a minha opinião para depois... ninguém me falar que eu fugi da briga, mas vocês colocaram praticamente todos os elementos que podem mexer com a cotação das commodities. O que eu só queria acrescentar é que para continuar subindo, tem que haver a continuidade de um descasamento entre a demanda e a oferta. E eu acho que para entender isso, o melhor exemplo foi o que a Carol citou da China. O exemplo do super ciclo de commodities da primeira década do atual século, quem puxou a demanda por commodities foi a significativa expansão da economia chinesa, que cresceu uma enormidade, então a demanda estava superando a oferta, nesses casos a gente vê que preço sobe mesmo. Agora, por mais que, na minha opinião, discordando um pouquinho aí da estabilidade do Matheus, por mais que eu acredite que seja possível alguma continuidade de alta dos preços das commodities, aí eu concordo com a Carol que eu acho que pode ser num ritmo bem mais brando. Então, mais ou menos o que está acontecendo já a partir de junho e de julho, que é esse movimento de alta em linhas gerais, mas bem mais moderado. Eu acho que, como commodity é algo negociado no mercado financeiro, eu acho que investidor... Na minha opinião, tá bom? Já colocou nos preços de commodities mais ou menos o cenário mais crível possível. Acho que a grande incerteza relacionada à pandemia ficou um pouco mais para trás. A gente vê que agora tem essa variante perigosíssima, que é a variante Delta, que, claro, pode acontecer o que vocês mencionaram, não há dúvida disso. Mas eu acho que o mundo conseguiu aí chegar no atual momento, pelo menos vai correndo os dias, vai entendendo melhor um pouco mais a Covid-19, quais são as formas de prevenção, e a gente tem vacinas, né? Então, eu acho que sim, é algo para a gente ter em mente, essa questão da Covid-19, a possível nova variante se alastrando ou novas variantes surgindo, mas eu acho que para esse mini boom continuar muito forte, teria que aparecer algo muito além do que a gente está imaginando agora, um driver muito forte do que a gente não tem imaginado. Eu acho que o único que eu tenho em mente, na minha humilde opinião, poderia ser esse pacote de infraestrutura dos Estados Unidos. É um pacote bilionário que o governo Biden colocou no papel, que eles estão discutindo lá no Congresso dos Estados Unidos. Pode ser, porque a gente sabe, os Estados Unidos é um transatlântico, fazer política fiscal, principalmente pela questão da infraestrutura, tem um efeito multiplicador enorme para a economia, então pode fomentar muito a atividade nos Estados Unidos, e Estados Unidos crescendo traz impacto para o mundo como um todo, mas eu acho que esse pacote vem, mas vem muito menor do que o governo Biden deseja. A gente vê que há muita resistência lá do Partido Republicano nos Estados Unidos, então, por enquanto, não consigo imaginar outros drivers que poderiam trazer um novo super ciclo de valorização das commodities, do exemplo chinês do início desse século. Então, tudo mais constante, acho que commodities têm espaço para continuar subindo. A gente vê que é uma liquidez muito relevante no mundo, política fiscal, política monetária, ainda bastante expansionista no mundo como um todo, mas eu acho que o grosso principal já ocorreu.
Então é estável também, né, César?
Eu acho que continua num ritmo de alta, mas numa alta bem mais moderada. Acho que o boom, o mini boom, como estão chamando, já aconteceu. Eu acho que ano que vem economias vão continuar crescendo e isso vai trazer um aspecto adicional de alguma valorização das commodities. Eu acho que elas poderiam cair se eventualmente tivesse algum evento de caldo, algum evento negativo que colocasse para baixo projeções de crescimento global. E eu acho que por enquanto a gente está bem situado. Eu acho que de um lado o principal risco pode ser novos eventos de pandemia, mas eu acho que pode ser que os eventos mais positivos se sobreponham a esses, a exemplo desse pacote dos Estados Unidos. Talvez os bancos centrais demorem ainda muito mais para começar a ajustar suas políticas monetárias. Tudo bem que aqui no Brasil a gente já começou, mas a gente vê que o mundo continua bastante expansionista, tanto de política fiscal quanto de política monetária. Então, por enquanto, acho mais razoável as commodities subindo, mas num ritmo bastante moderado. Acho que o boom mesmo, esse mini boom, já aconteceu. E alguém quer falar alguma coisa adicional? Ou vamos seguir o jogo?
Não, segue o jogo para mim.
Ah, tá ótimo. Então,
foi convincente.
Eu queria focar diretamente em Brasil. Acho que Brasil a gente nunca pode perder de vista. Um ponto, acho que fundamental para a gente meditar, é o próprio César Zucco, que a Carol citou no início desse episódio, lá no episódio passado também fez uma recomendação de trabalho dele, e o César Zucco, juntamente com a Daniela Campelo, eles têm discutido, dentre outras coisas que eles pesquisam, a relação entre a dinâmica do mercado de commodities e as chances eleitorais do presidente Bolsonaro nas eleições do ano que vem, que vão acontecer, viu, Bolsonaro 2022, você que nos aguarde. Então, o César Zucco, nesse começo de 2021, ele deu uma ótima entrevista ao jornal Valor Econômico e, num certo momento, ele disse, abre aspas, Bolsonaro chegará ao final cambaleante, com um mini boom de commodities, não é impossível que ele seja competitivo. Então, na visão dele, Bolsonaro vai chegar cambaleante e a chance de ele se eleger, ou melhor, de chegar competitivo, é com um mini boom de commodities. Então, eu queria ouvir de vocês um comentário sobre essa declaração do César Zucco, porque ele colocou como figura central o que a gente está debatendo agora, essa evolução dos preços de commodities e como isso é relacionado com as chances do Bolsonaro ser competitivo ou se reeleger no ano que vem. Então, o que vocês podem comentar dessa declaração do César Zucco?
Bom, posso começar. Eu acho que a declaração, né, do professor é ligada à ideia de que se a economia está bem, a sucessão, né, a reeleição é quase certa. Se a economia não está bem, não tem reeleição, né? Bem difícil isso acontecer. Eu acho que faz muito sentido e é o que a gente tem observado no Brasil nos últimos tempos, né? Só que o que eu fiquei pensando, né, quando eu li essa entrevista, estudei um pouquinho no semestre passado o trabalho dele, o que eu acho que é interessante a gente pensar é que tem muito mais coisa em jogo dentro do cenário interno, né? Não tem só a economia, né? E mesmo a economia, ela tá ligada com várias coisas, né? Como a gente citou aí no comecinho do nosso episódio, que ainda tendo o fator positivo das commodities, a gente tem uma porção de fatores negativos, né? Então, eu não sei se a gente conseguir ter esse mini boom, digamos que se mantém estável, como o Matheus colocou, que a gente ainda presencie uma alta, caso os Estados Unidos puxe, se isso vai se traduzir totalmente em benefícios para o Brasil, né, se todos os nossos problemas vão acabar, e se o cenário político, né, se a leitura que a gente vai ter na política e nas ruas vai acompanhar essa positividade, digamos assim, do setor das commodities. Então, o que eu estou querendo dizer eu concordo com o que ele falou, eu acho que isso tem muito a ver no Brasil e em vários países, né? Normalmente a economia dita muito a reta final das eleições, mas eu acho que a gente está num cenário tão complicado no Brasil, pela pandemia, enfim, agora, né, a CPI da Covid, todos os escândalos políticos, a falta de credibilidade externa no país e interna também, né, de outras partes, a própria incerteza, né, essa discussão de vai ter impeachment, não vai, Bolsonaro vai concorrer, vai ter eleição, eu acho que tem tantos fatores e as manifestações que estão indo para as ruas, que eu não sei se as pessoas ano que vem vão olhar assim, ah não, mas a gente teve commodities e isso melhorou a minha renda, então tá tudo bem, tá tudo perdoado. Ou se o trauma da pandemia talvez vai cobrar, entendeu? Vai falar mais alto. Claro que eu não sou, né, não me iludo, não acho que as pessoas ano que vem vão fazer aquela reflexão, né, nossa, na pandemia, no começo de 2020, Bolsonaro falou isso, não acho que isso vai acontecer. Mas eu acho que, assim como a gente viu nos Estados Unidos, que a pandemia, né, o Trump pagou caro, né, na eleição, pelos efeitos da pandemia que teve nos Estados Unidos. Então eu não sei se no Brasil simplesmente a economia vai contar para as próximas eleições. E aí, voltando à sua provocação, César, eu não sei se a gente pode cravar como o Matheus falou, né? As coisas não são tão preto e branco, não tem só um fator para explicar. Eu não sei se a gente, não, tem mini boom, Bolsonaro consegue para o segundo turno. Não teve, não tem chance. Uhum. Eu não sei, acho que a aprovação dele está tão baixa e tem tantas coisas acontecendo que eu não sei nem se, tendo esse mini boom, digamos que ele perdure, eu não sei se Bolsonaro ainda assim vai conseguir, entendeu?
Uhum.
Ter esse fôlego todo. Acho que as eleições do ano que vem tem mais coisa em jogo do que só a economia, entendeu?
Sim, eu acho que, antes de passar para o Matheus, tudo depende do timing, né? Você vê que, sim, se a pandemia não fosse ano passado, fosse agora, o Trump estava eleito. Né?
Exato.
Se o mini boom for exatamente 3 meses, vamos supor, né, tudo suposição, for muito perto das eleições e o governo tiver uma capacidade de manejar esse movimento dentro da sociedade, ele se elege. Acho que é mais ou menos isso que o César Zucco disse, e depende muito do timing, e acho que aí tem muito a ver com a tua resposta, né, Carol? Não é só isso. Mas, Matheus, o que você tem para colocar também?
Eu tendo a concordar com vocês, eu acho que o timing é essencial, mas eu acho que tem um ponto que é um pouco diferente no caso do Brasil e que talvez tire um pouco da força de um possível boom de commodities, que é o alto risco. Então isso faz com que o dólar esteja muito alto também, e isso, por sua vez, impacta na inflação. Então a população vê um boom de commodities, vê isso, que faz que isso talvez traga crescimento econômico, mas por outro lado tem um problema na inflação ao mesmo tempo, que é onde pega principalmente para o consumidor e para o grande público, né? Então, eu tiro um pouco do peso. Lembrando que na época do Lula, a gente tinha um câmbio super valorizado, bem, bem alto, inclusive, e hoje bem desvalorizado. Eu acho que a inflação é um fantasma grande, até por conta do que a gente viveu na última crise. Antes do coronavírus, a gente sai de uma crise e entra na outra, né? Impressionante. Mas a crise brasileira, com inflação de 2 dígitos aqui no Brasil, que depois vem com PIB muito, com queda brusca no PIB, e isso deixou um gosto amargo na boca do brasileiro, né? Então, eu acho que sim, eu acho que é importante. Para o Bolsonaro seria importante um boom de commodity para dar um desempenho econômico, mas tem a questão da inflação que eu acho que tira um pouco dessa força.
Sim.
Acho que não vai ser suficiente apenas isso, sabe?
Sim.
Concordo.
Longe de mim fazer qualquer reparo ao que o César Zucco disse, mas supondo essa questão que ele coloca, que os preços de commodities sigam em alta até 2022, até ganhem ímpeto, vamos supor isso, se valorizem, até seja um cenário mais positivo do que nós três aguardamos até 2022, ou seja, pode até ter uma valorização algo mais expressiva do que a gente espera. Eu tendo a concordar, sim, que o Bolsonaro vira competitivo. Por hora, a gente vê que ele está fraco, até a Carol colocou um pouquinho, nas pesquisas ele está se deteriorando cada vez mais, tem CPI da Covid, as cicatrizes causadas pela doença, Matheus citou a inflação alta, e tem vários aspectos que podem impactar a eleição. Mas pegando precisamente nessa questão da commodity, eu faria um comentário adicional à provocação do César Zucco. Eu diria que o Bolsonaro só será competitivo com chances de ganhar eleições se acontecer uma alta de commodities, se a renda, ou melhor dizendo, o crescimento proporcionado por esse movimento de commodities se refletir também em melhor distribuição de renda. Então eu vejo que 2022 será ainda um ano muito difícil para a maior parte dos brasileiros, mais uma vez, como eu falei minutos atrás, principalmente para os mais pobres, que é o grosso, é o principal, é o eleitorado mais relevante. A recuperação da economia brasileira tem sido desigual por diversos lados, sendo uma desigualdade muito fácil de notar. Mais ricos quase não notaram, quase não sentiram a crise no bolso, quase não perderam emprego, não perderam renda, enquanto os mais pobres sentiram muito. Então, o que acontece é o seguinte: se o governo souber fazer sabiamente política de redistribuição de renda diante da chance de as commodities seguirem nesse bom ritmo de alta, nessa suposição, creio sim, de fato, que o Bolsonaro teria muitas chances concretas de ser um bom competidor e até, quem sabe, levar as eleições, porque a gente sabe muito bem como o contexto político aqui do Brasil é conturbado, muda a todo instante. Então, eles teriam que fazer isso. Por exemplo, o governo Lula ficou nas cordas em 2005, até estava vendo umas pesquisas eleitorais de dezembro de 2005, o Lula perderia a eleição, se a eleição fosse no final de 2005, por causa do Mensalão. O Mensalão colocou o PT e o Lula e toda a turma que governava o Brasil naquela época nas cordas. Só que o governo, tudo bem, era um outro contexto. Lá sim, a gente tinha um boom muito claro, claríssimo, de commodities.
Sob só para constar, né, César? O boom daquela época era mais do que o dobro do atual.
Não, era um absurdo, era um movimento absurdo, muito forte. Então eles souberam manejar a política econômica, lá o embrião mais ou menos das políticas de redistribuição de renda dos governos petistas aconteceram meio que concomitantemente, e ele levou muito fácil as eleições o ex-presidente Lula em relação ao Alckmin. E agora a gente tem, para 2022, um cenário muito diferente. A gente vê que as condições do mundo mudaram bastante. Se houver um ciclo de alta de commodities, já é colocado nesse apelido de mini boom, não é nem um super ciclo de commodities. E fora que a gente tem um governo que, no meu modo de ver, é muito incompetente para fazer qualquer coisa e pensar em promover uma melhora de forma mais clara de toda a população. A gente vê que, me desculpem, não é nem ser uma pessoa que não gosta do governo, que acho que claramente já deixei isso bem claro, mas eu vejo que eles não têm competência para isso, entendeu? Eu acho que eles poderiam... Claro, diga aí, Carol.
Não, pode terminar, desculpa.
Não, eu não vejo nem essa capacidade do governo tomar e colocar em prática uma política de redistribuição de renda, até de contenção. Até a gente comentou naquele episódio do arroz, que não tem uma política para não onerar tantos mais pobres, né? A gente viu que os armazéns de arroz, de diversos produtos foram desfeitos há muito tempo e ninguém pensou nisso, e agora a gente está apanhando um pouco mais com os preços dos alimentos. Então eu vejo dessa forma, eu concordo com os elementos que vocês colocaram, talvez não seja só questão de commodities, mas supondo, nesse exercício que o César Zucco falou, que tenha um mini boom de commodities, eu acho que não é só isso. Acho que se tiver, talvez só o setor agropecuário, como está acontecendo agora, tem sentido mais, só as classes mais ricas, enquanto os mais pobres ficam com a inflação, entendeu? A parte positiva é sentido por poucos setores, poucas pessoas, enquanto os mais pobres não sentem. Então pode ser que a gente continue assim, PIB cresça 6% nesse ano, até mais, vamos supor, ano que vem cresça mais, só que isso não é redistribuído para toda a população. Então fica uma coisa meio falsa. Ah, o PIB está crescendo tanto, mas a gente vê que a população não está sentindo, não está sendo redistribuído esse crescimento, essa renda gerada pelas commodities, pelas exportações, para a população mais pobre. Mas o que você ia falar, Carol?
Eu ia pegar o gancho que você estava falando na incompetência do governo. Fazer uma provocação da sua provocação, mas eu não tenho resposta, é mais mesmo uma reflexão. Que, inclusive, isso que eu vou falar está meio que em linha com o que o Vinícius Torres falou no podcast lá do Café da Manhã da Folha, quando eles estavam comentando as commodities em junho. Ele colocou exatamente esse ponto, que ainda que haja redistribuição de renda, é aquela coisa de a gente não pensar só no lado econômico, né? Embora é isso que a gente está fazendo aqui hoje nesse episódio, mas enfim. Ainda que haja essa redistribuição, principalmente para os mais pobres, e que a gente consiga ter um respiro, dado o cenário que a gente está e dado o buraco que a gente entrou na pandemia, eu não sei, aí eu não sei mesmo se isso ainda assim vai ser suficiente, entendeu? É claro que a gente sabe que tem o núcleo duro do Bolsonaro, a gente sabe que tem a população que vota porque recebeu o auxílio, existe, sempre vai existir, vão existir esses números. Mas eu fico pensando muito no que aconteceu nos Estados Unidos, né, que durante a pandemia, mesmo com o Trump, enfim, fazendo aquelas malucadas todas, eles tiveram também o auxílio, né, eles conseguiram emitir lá os cheques pro auxílio à população, então, assim, isso foi antes das eleições, mas ainda assim, a revolta, e aí aconteceu o George Floyd, e toda a questão social falou muito mais alto, né. É claro que a gente sabe que nos Estados Unidos o Trump também teve uma votação expressiva, né? Não é que ele perdeu de lavada. Mas aí, assim, eu acho que eu pegaria na sua frase a questão de que o Bolsonaro se tornaria competitivo. Mas eu não sei se acontecendo tudo isso positivo, isso tornaria ele um competitivo super positivo e até ganharia, entendeu?
Sim.
Porque eu fico pensando realmente no que aconteceu esse ano, nas manifestações, nas perdas que as pessoas tiveram de familiares, de coisas irreparáveis, gente que é da periferia que tem 5, 6 filhos e nenhum estão na escola. E eu não sei se o governo teria fôlego e tempo suficiente de fazer uma manobra para fazer distribuição, para ter efeito na renda do dia a dia até outubro do ano que vem.
Sim.
E as pessoas falarem, nossa, realmente minha vida mudou, a pandemia parece que foi um pesadelo que já acabou, entendeu? Eu não sei se vai ter tempo suficiente, porque acho que os estragos sociais também foram muito fortes, entendeu? Eu acho que...
O que eu entendo que você tava falando, Carol, é que economia geralmente define eleição, mas a pandemia foi algo tão expressivo, sim, tão atípico que... há elementos adicionais que podem definir, a despeito de, vamos supor,
sim,
vem um novo boom de commodities, o governo faz a coisa certa, faz redistribuição, ainda assim pode ser que não aconteça, é mais ou menos isso que você está falando.
Isso, você colocou perfeito, agora perfeito. Em outras palavras, você colocou não, perfeito, aí no nome do podcast, eu acho que pode acontecer, entendeu? Porque,
certo,
né, Estados Unidos é o que aconteceu aí, George Floyd, tipo, talvez se não tivesse acontecido George Floyd, Trump estaria eleito, mas olha aí, mudou, né, acho que foi uma manifestação que mudou o curso do governo americano, né, até hoje, né, enfim, George Floyd...
O que eu quis dizer, e o César Zucco também, é que torna o Bolsonaro competitivo, e eu acho que, pelo que eu entendi do César Zucco, e até uma opinião que por hora eu tenho, é que o Bolsonaro atingiu agora um limite de baixa que vai ser difícil ele subir muito forte. Né? Tem que ter um contexto um pouco mais favorável, e esse contexto pode ser que venha da questão de commodities. Você queria falar algo, Matheus?
Não, eu concordo com vocês, na verdade. Eu acho que o crescimento tem sim que ter uma redistribuição de renda maior, ou seja, não ser apenas puxado por commodities. O mundo commodity tem que dinamizar a economia de outras formas, o que eu acho improvável, mas dado o cenário atual, né? E política econômica do governo e etc. Mas acho que também acho difícil de reverter. Hoje ele está num nível muito ruim, ele deu muitas declarações muito ruins, medidas muito ruins, tem a CPI da Covid. Eu acho que para ele conseguir reverter, ele vai ter que fazer um milagre, vai ter que crescer 9% mesmo, de verdade.
Matemática, exato. O mini boom vai virar pro Bolsonaro ano que vem e vai falar, cara, me ajude a te ajudar, entendeu? Porque assim, eu vou fazer o que eu posso, mas me ajude a te ajudar, porque só eu não vou conseguir te eleger, entendeu? Não sei, né? Pode ser. Também aí é o que você falou, César, né? Política, a gente não sabe. Pode ser que ano que vem, o timing que você colocou também, pode ser que ano que vem esteja todo mundo vacinado, todos os cidadãos, não tenha mais negacionista, até o Bolsonaro vacine na televisão, num último ato de desespero. E aí as pessoas olham e falam, não, ele nem era tão ruim assim. Pode ser que isso aconteça, né?
Pode ser.
Enfim, não dá pra saber, mas acho que...
A gente sabe que a gente é muito, aqui como Brasil, muito suscetível a fake news, outra coisa que o principal concorrente é o PT, que eu acho que a rejeição ao PT diminuiu muito, mas ainda é alta, então acho que tem muita coisa. Eu acho que a gente tem bastante assunto para esse podcast continuar de pé por um bom tempo.
Sem TikTok, a gente tem assunto para fazer sem TikTok, então...
Exato.
De pé dançando.
A esperança.
E, gente, antes de entrar no apêndice, só para lembrar que a gente teve muitas perguntas lá na nossa caixa do Instagram, foi bem legal a interação com os nossos ouvintes, mas só fazendo uma pergunta que tem a ver com esse debate de commodities, o Matheus colocou um pouquinho também isso no início do episódio, veio da Deborah Burke, uma nome importante aqui, acho que a gente tem ouvintes internacionais,
chique,
né?
É.
Então, a Deborah, ela escreveu assim, ó: o dólar caiu e o real subiu. Quais seriam as principais causas dessa valorização? Eu achei interessante a pergunta da Débora, antes de passar aí para vocês, porque tem a ver um pouquinho aí do que ela fala de câmbio com o mercado de commodities, né? De fato, o dólar caiu em relação a uma cesta de moedas desde o início dessa crise, e essa queda do dólar também é um dos motivos que ajuda a explicar a valorização das commodities. Como commodities são precificadas em dólar, uma queda da moeda norte-americana, tudo mais constante, tende a resultar em alta dos preços de commodities negociadas nos mercados financeiros globais. É uma forma mais ou menos de equilibrar. Então, dólar cai, na outra ponta, commodity sobe. Então, é um movimento que geralmente a gente acompanha nos mercados. O mesmo vale para quando o dólar sobe. Dólar sobe, grosso modo, tudo mais constante, preço de commodities recua. Então, só para fazer esse adendo aí, relacionando o mercado cambial com o de commodities, acho que é bacana colocar isso. Mas quem gostaria de responder essa pergunta da Débora? Dólar caiu, real subiu. Quais as principais causas desse movimento, dessa valorização?
Não, é bem interessante isso aí que você apontou, César, isso aí faz sentido também, é verdade. Outra coisa é que o Brasil, como exportador de commodities, ao passo que aumenta o preço da commodity, a gente, importação, tem uma saída de mercadorias e entrada de dólar no Brasil. Se entra dólar no Brasil, ele fica mais abundante no mercado e tende o real a se valorizar e o dólar a cair um pouco. Então, também tem esse fator. Outro ponto, é claro, é que o aumento da vacinação, maior expectativa de PIB, a incerteza diminui um pouco. Então, tende o dólar a cair um pouco também. Lembrando que o dólar, quanto maior a incerteza, maior o risco, o Brasil, ceteris paribus, maior o dólar. Carol, você quer complementar?
Sim. Não, acho que você colocou os pontos principais para a gente não entrar em nada muito complexo de câmbio. Acho que é legal colocar essa incerteza. E eu acho que a pergunta é interessante porque acho que você colocou, Matheus, nesse episódio falando sobre essa questão do trauma que a gente tem, né, de passado com câmbio e, enfim, toda essa questão de relação de dólar com real, e o brasileiro é muito atento a isso, né? E quando a gente ouve falar, tipo, tá tudo indo mal, a gente tem uma expectativa, né, de que, vai acontecer isso, não vai acontecer. Então, acho que é legal a gente discutir um pouco essas questões, talvez até, acho que se os ouvintes talvez tiverem mais questões sobre isso, a gente pode falar mais sobre câmbio, não sei. Às vezes a gente, do lado nosso aqui de economista, a gente acha que vai ser muito chato falar sobre isso.
Vai mesmo.
Mas se tiverem dúvidas, às vezes, pode ser que a gente possa fazer um episódio sobre isso, sobre dúvidas, mas acho que você colocou os pontos de uma forma clara, Matheus.
Sim, mas sabendo que a gente já vai ter audiência de duas pessoas, a mãe da Carol e da Débora, então já temos duas pessoas.
E da Letícia também, da Letícia. Não esquecemos da Letícia. Mas eu digo... ela acha que a gente é muito bom para ela, né? Aí acho que...
Não, que eu não sei se a Letícia vai querer ouvir de câmbio, é isso que eu tô querendo dizer, mas que a Letícia tá sempre com a gente, um abraço também para a Letícia. Então...
espero que não tenha sido uma indireta pra gente essa pergunta, viu, Letícia?
Então, com isso a gente chega ao momento final do nosso episódio, o apêndice, né? O momento que a gente proporciona dicas culturais, artísticas, acadêmicas, qualquer coisa que a gente tenha na cabeça que queira recomendar para os nossos ouvintes. Quem quer começar hoje o apêndice?
Eu posso falar. As minhas dicas são rápidas.
Uhum.
Eu vou dar uma dica que, enfim, né, que talvez nem precise ser mencionada, porque ele é um cara muito famoso, mas eu vou deixar a dica para quem gosta do som do John Mayer. Ele lançou um álbum novo semana passada, chama Sob Rock, e tá uma pegada meio anos 80, tá bem legal para quem gosta de música mesmo, não tô falando da letra, em solos de guitarra e tudo mais, e eu gosto muito das letras dele, então quem gosta, quem é fã vai gostar, e quem não é fã, talvez é uma nova trilha sonora para sua vida.
Boa.
E Eu sei que o César gosta, então acho que ele já deve ter ouvido.
Eu gosto, mas eu me frustro muito, porque eu tento tocar e é meio difícil. Tocar e cantar, aí não tem como, aí eu fico só no playback.
Ele tem uma maestria nessa parte.
Uhum. Mas muito bom o álbum, eu já escutei, a Carol que me recomendou. Esse clima de anos 80, tem um clipe da música que ele tá lançando desse álbum, que é muito bacana. E eu também recomendo,
tá,
hein?
Legal.
Pegando o apêndice da Carol e assinando embaixo.
Selo de aprovação.
Selo de aprovação duplo aqui. E a minha outra recomendação é uma cantora, só que ela é brasileira. O nome dela é Lorena Chaves. Chaves igual do Chaves. Ela tem um som um pouco mais tranquilo, assim, meio indie, meio pop. E ela lançou um álbum, na verdade, foi no finalzinho de 2019 para 2020, então ela pegou essa fase de pandemia, ela não conseguiu fazer lançamento do álbum e tudo mais. Mas enfim, para quem quiser ouvir o som dela, o último álbum dela chama Petricor. Eu não sei se vocês sabem, mas Petricor é o nome que se dá ao cheiro de terra quando chove, sabe? Aquele cheiro de terra molhada, aquele cheiro pós-chuva.
É muito bom esse cheiro. Cheiro de terra molhada.
Então, tem um nome.
É o nome que eu
tem
conheço.
Um nome, isso. Petricor.
Petricor. Um dos melhores cheiros da vida, esse.
É mesmo, é muito bom.
Então ela tem esse álbum que chama Petricor, que ela lançou no finzinho de 2019, que tá bem legal. E o meu preferido é um álbum de 2016, que chama Em Cada Canto.
Uhum.
E ela tem composições para várias artistas brasileiros, Ana Vitória, vários artistas nesse estilo cantam músicas dela, então quem quiser ouvir, eu gosto bastante do som dela e me acompanha às vezes nos meus estudos, que é um som bem tranquilo. Então fica aí as duas dicas musicais.
Excelente. E aí, Matheus?
Eu também vou dar umas dicas para relaxar. Na verdade, são duas coisas que eu revi, tô revendo aos poucos. Um foi, eu revi alguns episódios de Doug. Vocês já assistiram Doug quando era criança?
Nossa, é muito bom.
Muito bom. E tem na Disney Plus. Então eu revi, vi alguns episódios. Achei muito bom, é muito engraçado. E tem piadas que só adulto entende. Que é ótimo. E eu juro que eu fui rever pensando, esse negócio da infância, não sei se eu vou gostar tanto, mas é nostálgico. E me surpreendi, é muito bom. Devo boas risadas.
Mas é aquele desenho antigão mesmo?
E eu vi dublado, obviamente. Não tinha como ver legendado isso.
Tem a risada do Skeeter em
dublada.
Tem,
o Skeeter, a dublagem
dele
é muito característico. E meu, quando eu vi aquilo, eu fiquei, nossa, é isso mesmo que eu lembrava.
É,
tem
o Roger
Scott. Tem várias coisas muito interessantes.
Nossa, a cidade de Bluffington, né?
É
muito legal. Nossa,
a irmã dele, todo artista.
Sim,
toda
meu.
Dramática.
É muito engraçado. E Doug é muito bom. E tem na Disney Plus, então fica a dica. Só não sei quanto, se tem tudo ou se tem só uma parte do Doug. Mas eu vi o começo e é muito bom. E outra coisa que eu tô vendo às vezes na hora do almoço, quando, sabe, eu gosto de séries de comédia ou leves pra poder almoçar. Não gosto de ver algo pesado ou ficar vendo notícia, porque eu acho que o almoço tem que ser um momento pra dar uma espairecida às vezes. E eu tô vendo Modern Family de novo. É muito engraçado. Tem na Netflix aqui no Brasil. Eu não sei se tem em algum outro lugar. Mas é muito bom também. Se vocês não viram, vejam, porque é muito engraçada. E não sei, eu acho que todo mundo conhece, né? Eu não vou ficar falando spoilers da série, porque já dei spoilers de um filme aqui antes. Então, com isso eu passo a palavra, César, antes que eu fale demais.
Olha, vocês estão muito paz e amor. Adorei. Porque minha recomendação, eu vou pra guerra. É isso que é o problema.
Paz e guerra aqui.
Guerra e paz, né?
Exato.
Falando,
é que na ordem,
falando
paz
em
e guerra.
Falando em ir pra guerra, eu vou fazer um parênteses aqui. Vocês sabiam que o filme da Xuxa, sabe, Xuxa contra o Baixo Astral? Antigão lá. Em inglês, é Xuxa não sei se é versus ou against, não lembro agora qual a palavra, mas era tipo Xuxa versus Satan.
Nossa,
foi traduzido.
Meu Deus.
Foi traduzido dessa forma, de baixo astral.
Ele é o Padre Quevedo do Só para Baixinhos, então.
Então César falou aí de coisa heavy metal, de ir pra guerra, eu lembrei disso. Xuxa versus Satan.
Tem as lendas envolvendo Xuxa e virar os discos ao contrário, eu não sei, não.
É verdade.
Bom, mas a minha recomendação é um livro que eu na verdade, eu tô para terminar, não terminei ainda, mas já consigo recomendar um excelente livro, que é do Bruno Paes Manso. Paes, não é paz, é paz. Que se chama...
Não é paz e amor.
Não é paz e amor. Né? Que se chama A República das Milícias, dos Esquadrões da Morte, a Era Bolsonaro. Então é um
Eita.
Baita livro. É, ele
Exato.
Até... É até um pouco difícil resumir em poucas palavras. Acho que até prefiro o suspense para estimular nossos ouvintes a lerem a obra, mas ele explica nesse livro muito porque o Brasil, de um lado, é tão violento. Por exemplo, a gente sabe que é o país que não está em guerra declarada que mais morre gente por causa de violência. E, de outro lado, traz uma análise, na minha opinião, brilhante para entender como Bolsonaro chegou ao poder. Acho que 2018, muita gente que me circunda perguntava, mas quem é esse cara? Ele foi lá e ganhou a eleição. Então ele faz um mapeamento dessa questão das milícias e da ascensão do Bolsonaro, fazendo uma relação. Eu acho primoroso. Então, para quem quiser, Bruno Paes Manso, A República das Milícias, dos Esquadrões da Morte, a Era Bolsonaro, um livro muito bom, excelente. E então é isso, depois de recomendações paz e amor e de recomendações de guerra, a gente chega ao final de mais um episódio. Agradeço todo mundo que ficou aqui com a gente até esse momento. Acho que foi um episódio bastante bacana, a gente tocou num tema que não é tão explorado assim na mídia escrita e também na mídia, digamos assim, falada aqui do Brasil. Então fico feliz que a gente possa, de alguma forma, contribuir para esse debate. E agradeço aí, Carol, Matheus, querem deixar um recadinho final?
Queria agradecer a todo mundo que está ouvindo, agradecer vocês dois. Confesso que no último editorial senti saudades. Prefiro gravar com vocês, confesso. E queria agradecer a todo mundo que está ouvindo. E contem pra gente, você é da paz ou você é da guerra?
Eu sou da paz, que vocês falaram que até minha voz tá de boa hoje. Então eu sou da paz.
Tá tranquila, tá zen, tá macia, tá ótima. E é isso aí,
não,
gente.
Queria mandar um abraço aí pra vocês dois. Dizer que estou com saudades. Fiquei feliz de ter gravado esse episódio sobre economia, honrando as nossas raízes. E deixar aí pro pessoal, quem quiser entrar em contato com a gente, não hesite em fazê-lo. E se tiver mais dúvidas de economia, pode mandar, que a gente deve fazer mais episódios sobre assuntos econômicos. Claro que sempre tangenciando a política.
Perfeito. É isso aí, gente. Até uma próxima. Forte abraço.
Até.
Até. Tchau, tchau.
Eu vou editar até terça-feira e a gente pensa num nome. Sei lá, talvez Mini Boom versus Satan. Não sei.
Pode ser.
Isso é muito boa.
Talvez seja banido se a gente deixar esse nome no podcast.
Eu acho que pode ser mesmo.
Mas aí a gente pensa no nome e.